É um.
Porque as cores aqui, não percebi, não está dando para ver direito.
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2011. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Eduardo Alcalay, CEO. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos e muito obrigado pela presença no nosso, na nossa conferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2011 da Estácio. Como de costume, vou abrir a apresentação com os principais destaques do período e em seguida vou passar a palavra para o Rogério Melzi, o nosso CFO, que comentará em detalhes o nosso resultado. E ao final abriremos para perguntas e respostas. Começando aqui pelo slide número 2, em primeiro lugar gostaria de destacar o grande sucesso na nossa captação do primeiro trimestre do ano, que apresentou um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. Foi um resultado recorde de mais de 73 mil novos alunos matriculados em nossos cursos presenciais e à distância. Isso contribuiu para um aumento de mais de 11% em nossa base total de alunos e um crescimento de mais de 7% na nossa receita líquida no período, que atingiu 276 milhões de reais neste trimestre. Importante também destacar a nossa margem de EBITDA, que apresentou uma expansão de quase 2 pontos percentuais, 1,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, devido principalmente ao aumento da receita líquida, à eficiência na gestão dos custos diretos e à diluição das despesas gerais e administrativas, que em termos nominais apresentaram ganhos em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Importante também destacar a conclusão das aquisições no segmento de ensino superior neste trimestre, da faculdade atual, em Boa Vista, Roraima, da FAO em Natal, Rio Grande do Norte, e também da Faterne, também em Natal, no Rio Grande do Norte. Elas três adicionaram mais de 10 mil novos alunos à nossa base. No primeiro trimestre, estão incluídos nos números 6.800 novos alunos adquiridos, com as duas primeiras aquisições, porque a Faterna ela foi anunciada e concluída depois do fechamento do primeiro TRI. Nós estamos confiantes que essas aquisições são o primeiro grande passo e o passo acertado na estratégia de consolidação, como nós já vimos colocando para os senhores, como parte da nossa estratégia e planejamento de longo prazo de posicionar a Estácio em áreas de alto crescimento, adicionando à nossa plataforma empresas que tenham complementaridade de público-alvo, complementaridade de filosofia de gestão e possam, assim, agregar crescimento e agregar valor através de ganhos de margem e exploração de sinergias com essas aquisições. Também fizemos a aquisição da Academia do Concurso, empresa líder no segmento de cursos preparatórios para concursos públicos aqui na cidade do Rio de Janeiro. A Academia do Concurso registrou 29 mil alunos matriculados em seus cursos de curta duração ao longo do ano de 2010. Essa aquisição representa a entrada da Estácio num segmento de alto crescimento, que é o segmento de cursos preparatórios para concursos, e apresenta grandes possibilidades de sinergia e crescimento acelerado, principalmente através do desenvolvimento da plataforma de ensino à distância, que a academia ainda não tem, e nós, com a nossa plataforma já consolidada, estamos aí imediatamente implementando uma avenida muito forte de crescimento da academia para outras praças além do Rio de Janeiro e também para outros produtos e tipos de cursos além daquele portfólio atual da academia. Então, é uma aquisição também relativamente pequena, mas que traz um potencial de crescimento e desenvolvimento para a Estácio num segmento muito interessante para nós. Passando aí para o slide número 3, os principais destaques de resultado, como eu já disse, foi o crescimento de 7,7% da nossa receita líquida em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Importante destacar que, além do crescimento de base de alunos, nós também entregamos mais uma vez e implementamos mais uma vez um crescimento do nosso ticket médio. É importante destacar, e aí o Melzi vai detalhar um pouco melhor, que tirando-se as aquisições que foram concluídas ou foram integraram os números apenas ao longo do trimestre ou no final do trimestre, então não dá para se comparar ticket médio com esses números, mas ex aquisições o nosso ticket médio andou mais do que a inflação, o que é sempre aí uma estratégia nossa. E também o nosso EBITDA superou o trimestre anterior em 21%, atingindo quase R$48 milhões, apresentando um ganho de 1,9 pontos percentuais na nossa margem, que alcançou 17,4, e em linha com o nosso planejamento, com as nossas perspectivas de, efetivamente, a partir dos últimos dois ciclos de captação, que foram e apresentaram um crescimento recorde, com a eficácia da nossa estratégia comercial e também a atratividade dos nossos produtos e serviços aí perante os nossos alunos-alvo, estamos trazendo crescimento e também com a estratégia e disciplina na administração dos custos de despesas, estamos agora também trazendo expansão de margem. Com isso, eu gostaria de passar a palavra ao Melzi, que vai explorar com vocês em mais detalhes aí todos esses números.
Obrigado, Alcalay. Bom dia a todos. É bom estar de volta com vocês. A gente vai iniciar aqui pelo slide número 4, que trata aí da nossa captação, que sem dúvida alguma é o grande resultado do nosso trimestre, um grande sucesso, né? Pela segunda vez aí consecutiva, a gente acabou tendo um crescimento recorde, né? Dessa vez aumentando aí 25,8% com relação ao ano passado. Se a gente olhar essa parte do nosso gráfico, é a parte presencial, saindo aí de 49 mil para 61,5 mil alunos, só para destacar que essa captação se estendeu até dia 17 de abril na parte presencial, ela passou um pouquinho aí da virada do trimestre, mas acho que o mais importante realmente é que isso é um sinal inequívoco da saúde do nosso business a essa altura do nosso projeto. Não há dúvida que isso é resultado de uma mudança, uma mudança realmente com relação à percepção de qualidade do nosso produto pelo mercado. Isso é resultado do sucesso das estratégias de marketing que vêm sendo adotadas. Isso também é fruto de um engajamento cada vez maior das nossas equipes de campo, as equipes comerciais que estão hoje plenamente operacionais e participando cada vez mais ativamente aí desse esforço todo de captação do qual depende nosso resultado. A mudança de percepção é tamanha que para vocês aí que ficaram até tarde ontem escrevendo relatórios e tiveram a chance de ver o Jornal da Globo ontem, a gente entrou em rede nacional, mídia espontânea, sem custo nenhum para a gente, por vários minutos, uma reportagem sobre tablets, sobre a Estácio, aparecendo o nome da Estácio, mostrando unidades nossas. Isso é reconhecimento e é isso que resulta, né? Quer dizer, a soma disso tudo é que resulta numa captação total, aí, como disse o Alcalay, de 73 mil alunos. A parte do EAD, que é a parte de cima do gráfico, tem um crescimento aí próximo a 20%, e aí vale destacar que esse ano, no primeiro ciclo de captação do EAD, a gente parou um pouco antes, parou por volta de 20 de março, 21 de março, porque tivemos que antecipar as primeiras avaliações desses alunos. Como a gente faz aqui o regime de entrada de EAD trimestral, isso não tem tanto problema, porque no trimestre seguinte tem que haver uma recuperação dessa base. Se não fosse isso, a gente traria também um crescimento um pouco maior aí de EAD. Indo então para o slide número 5, que trata da base de alunos, dá para ver que nós fechamos aí o primeiro trimestre com 241.400 alunos, né, nas nossas atividades de ensino superior, e isso representa um aumento de 11,6% com relação ao primeiro tri de 2010. Esse aumento deve-se, claro, ao aumento da base de alunos dos cursos presenciais, tanto de graduação quanto de pós-graduação, com muito destaque para a graduação, claro. Isso tudo junto aumentou 5,4%, como eu falei, em decorrência da nossa captação. Isso também se deve, claro, como a Alcalá mencionou, às aquisições de Atual e FAO lá em Natal, que somaram quase 7 mil alunos para a nossa base. Por outro lado, a nossa base de alunos aí do ensino à distância quase que dobra, né? Aumentou cerca de 88% com relação ao mesmo período em 2010 e bateu quase 31 mil alunos, aí também somando já 2 mil e poucos alunos de pós-graduação à distância. Vamos então para o slide número 6, falar um pouco sobre a nossa receita operacional, que totalizou nesse tri 276 milhões de reais, e aí devido ao aumento da base de alunos, e também aos reajustes de mensalidades que a gente aplicou no período. Nossa política, vocês conhecem, é repassar, né, a inflação, e a gente fez um repasse médio da ordem de 4,5%. Um ponto bem importante para destacar para vocês que acompanham nossos números é que, para calcular o ticket médio que vocês estão vendo aí no primeiro trimestre, nós usamos a base de 31 de março e não essa de 17 de abril, porque senão haveria aí uma inconsistência entre a receita, né, o numerador, e a base de alunos, o denominador. E também excluímos as aquisições que foram feitas aí ao longo do período. Dessa forma, os reajustes fizeram o nosso ticket médio consolidado nesse segmento presencial aumentar 5,3%, o que reflete, então, o reajuste conforme a inflação aplicada no período. Essa diferença aí do 4,5% para 5,3%, em grande parte vem de um fato que é uma tendência também que a gente tem verificado, é um aumento do mix de graduação, ao invés daqueles cursos que nós chamamos de tecnólogos, são cursos de mais curta duração, com ticket menor. Novamente, essa captação trouxe um sucesso maior na graduação. Por um lado, é bom, o ticket é maior, e esses alunos também permanecem conosco com uma média de 4 anos e meio, portanto, trazem mais receita ao longo da sua vida útil, digamos assim, né? Já no EAD, o ticket médio apresentou um aumento de 2,8%, e aí, ainda sofrendo o efeito de várias campanhas de captação que a gente vem realizando para posicionar o produto, né? Enquanto a gente ainda está aprendendo um pouco a lidar com esse novo segmento que cresce bastante e é super promissor para Estácio. Indo então para o slide número 7, falando agora da parte de custos, primeiro destaque aqui vem para a relação custo-caixa recorrente com a receita líquida, e aí tem um ganho, né, uma eficiência de 0,8 pontos percentuais. Isso decorre principalmente em função da a gestão dos serviços de terceiros, também de aluguéis, de condomínios e de IPTU, que está na parte de baixo aí da tabela. Mas o ponto que para nós é muito importante destacar sempre é o ponto do custo de pessoal. Essa relação aí, quando a gente inclui INSS em relação à receita líquida, ela ficou estável em 47,2%. Mas isso é bem importante destacar, que ela só ficou estável porque há muita eficiência na gestão de custo docente. Isso é algo que vem se intensificando a cada trimestre nosso. Não fosse assim, a gente teria visto na realidade um aumento dessa linha, já que o INSS sozinho contribui para 0,8 pontos percentuais sobre a receita, ou em termos nominais, quase 4 milhões de reais. Ou seja, é preciso ganhar 4 milhões de reais de eficiência em outras linhas para que isso aí atravesse flat year over year. Por isso que nós vemos com bastante sucesso, com bastante alegria, os resultados que a Estácio vem obtendo nessa linha, e de novo, cada vez aprendendo mais e melhorando essa gestão. A parte do material didático, é importante destacar, essa relação com a receita líquida aumentou somente 0,3 pontos percentuais. Claro que isso aí é porque é o mix de alunos que estão utilizando, né, essa nova tecnologia do material didático vai aumentando, então a participação sobre a receita também vai. Essa linha deveria ter trazido um aumento maior, esse aumento deve acontecer agora no segundo trimestre, porque boa parte da nossa captação aconteceu aí durante março e abril, e aí por conta de logística, tempo de entrega, lead time mesmo, acaba que uma parte disso tem que aparecer no nosso custo em abril, maio e junho. Apesar disso, nada fora das nossas projeções. Ao contrário, a gente tem bastante projeto para atacar e reduzir o custo do material didático sem sacrificar a sua qualidade. Bom, no slide 8, falando então sobre as despesas, comerciais, gerais e administrativas. De novo, eu queria começar pelo pessoal que está na parte de baixo ali da tabela, e aí tem um aumento leve aí de 0,3 pontos percentuais. E novamente, né, fazer isso, atravessar praticamente flat, é uma grande vitória para a gente, porque outra vez tem um impacto enorme do step-up do INSS aí. Felizmente, esse é o último ano que isso está ocorrendo. Tem também um efeito bastante complicado para a gente compensar. O ano passado, por uma decisão nossa, a gente concentrou férias em janeiro, comparado com esse ano. Isso, claro, derrubou o nosso custo de pessoal ano passado. E como não aconteceu de novo esse ano, era mais um esforço que a gente tinha que fazer para compensar. Óbvio que isso ao longo do ano volta, porque férias são férias, tem que ser 30 dias de qualquer maneira. Mas nesse primeiro trimestre foi um esforço extra. Portanto, ficar flat em pessoal na parte administrativa também para nós é um excelente resultado. Já nas outras despesas gerais administrativas, isso aí baixou para 6,6% da receita líquida com relação ao primeiro trimestre. É um ganho de margem bastante relevante também. E aí tem dois grandes efeitos. O primeiro é que nós continuamos muito firme com a ideia do orçamento matricial, do controle rigoroso de despesas e de custos, nesse caso, aplicando todas as ferramentas e técnicas que a gente conhece dentro desse segmento. Mas também a gente teve algumas reversões aí favoráveis nas linhas de contingências. Isso também não vem muito ao acaso, tem bastante gente trabalhando para que a gente tome conta dos nossos passivos e cada vez mais possa ficar livre desses riscos. Aí isso evidentemente se reflete nas contingências, tá? Bom, por outro lado, a gente olha no mesmo gráfico um aumento das despesas com publicidade, que bateram aí 8,6% da receita líquida, também no primeiro tri. E claro que isso é decorrência de maiores gastos com campanhas publicitárias, e essas campanhas tiveram um resultado bastante sólido, como todo mundo pôde ver, foram refletidas aí nesse período de captação no início do ano. A gente queria que esses resultados aí demonstram nosso compromisso com a estratégia de controlar despesas com toda a disciplina possível, cada vez mais, de modo que possamos aí reinvestir esses recursos que são economizados em publicidade, sem destruir as nossas margens. Quer dizer, a gente continua procurando gerar economias onde é possível, olhando para dentro de casa, para poder ampliar os nossos recursos para fora de casa, o que é altamente sustentável e vai dar retorno no médio e longo prazo, para não dizer que já começou a dar retorno com esses dois últimos ciclos de captação. Bom, indo para o slide número 9, falando um pouco aí dos nossos recebíveis, PDD. Bom, o nosso número de dias, né, da maneira que a gente mede aí o contas a receber, subiu, ficou em 55 dias no primeiro tri de 2011. Não é um número que nos assusta, a gente sempre diz aí para vocês que esse número oscila entre 45 e 55, enquanto não passar de 60, enquanto não passar de 2 meses, não é nada que levante a nossa atenção, além da conta, tá? O aumento que ele apresenta em relação ao primeiro tri de 2010, né, olhando um ano para trás, ocorre principalmente por uma mudança de estratégia nossa, que vocês já conhecem, que aconteceu em julho, né, do ano, quando a gente parou de oferecer aqueles descontos por antecipação, e isso refletiu, o pessoal deixou de pagar no dia 30 do mês, quando tira a foto, e passou a pagar no dia 5, então impacto zero em caixa, mas na fórmula ele acaba trazendo um probleminha aqui. Agora, quando a gente olha o aumento das mensalidades mesmo, né, tem dois fatores aí que justificam, que explicam isso e que também não nos trazem preocupação. Primeiro, é que a parte do FIES, né, o contas a receber do FIES, apresentou um aumento aí de quase 6 milhões no trimestre. Esse contas a receber é isento de qualquer risco, ele vai virar crédito educacional, vai ser descontado depois aí contra impostos e, portanto, não reflete para a gente nenhum tipo de preocupação. E o segundo ponto é que essa parte de acordos, né, negociações que a gente faz, ela permanece estável, está muito controlada, continua controlada, e aí vocês podem observar um aumento na utilização de cartões de crédito, que também para nós é altamente desejável. É muito melhor você ficar com recebível em cartão de crédito do que ficar com boleto ou com cheque voando na mão dos alunos. O risco despenca e isso também reflete uma estratégia que a gente vem perseguindo já há algum tempo. Bom, no slide 10, então, o resumo disso tudo é o EBITDA, né, e a nossa margem. A gente pode ver que o EBITDA, aí, chamado recorrente do primeiro tri, bateu quase 48 milhões, com uma margem, como o Alcalai já mencionou, acima de 17%, 17,4%, com um aumento de 1,9 pontos percentuais em relação ao primeiro tri de 2010. Esse aumento é, obviamente, devido, claro, ao aumento da receita líquida, que compensou plenamente o investimento extra em publicidade, essa eficiência na gestão dos custos diretos, a diluição das despesas gerais e administrativas, e creio que mais do que nunca reforça a nossa estratégia de crescer de um modo gradual, bem sustentável, sempre focando em qualidade, sem sobressaltos, sem loucura. Por isso é um projeto bastante bem sucedido aí, se a gente olhar no médio prazo da Estácio. Finalmente, o slide número 11, onde a gente fala do fluxo de caixa, considerando o nosso fluxo de caixa operacional recorrente, né, que é o EBITDA menos a movimentação no capital de giro, que normalmente sobe mesmo nesse período aí, número 3, tá? E o CAPEX de manutenção, que bateu 20,6 milhões nesse trimestre, a gente mais uma vez teve condição de financiar nossa movimentação de capital de giro e esse CAPEX recorrente ou de manutenção com a nossa geração operacional de caixa. A redução aí que a gente viu de 37 milhões mais ou menos no caixa da companhia, principalmente por conta de decisões nossas de CAPEX de expansão, na ordem aí de 6 milhões de reais, e aí tem desde junção de campus até campus novo em São Paulo, e mais 27 milhões das aquisições que a gente finalizou no período. Também é importante destacar que dentro desse investimento aí no CAPEX de manutenção que a gente chama, a gente continua muito firme na questão da qualidade, percepção, porque é isso que vai refletir no médio prazo nas captações, nas renovações e, portanto, na receita, no nosso EBITDA e no nosso crescimento. Então, para vocês terem uma ideia, desses 20 milhões que a gente aponta aí como CAPEX de manutenção, tem 10 milhões que é um tanto discricionário, que é uma decisão nossa de recompor o nosso parque de máquinas aí, substituição de todos os computadores que a gente tem ou tinha aqui na Estácio, né, numa escala bastante grande para conseguir preço bom, também para poder rodar o nosso novo modelo de ensino e também para melhorar imagem e percepção perante nossos alunos. De novo, falando sempre em qualidade. Com isso, eu devolvo para o Alcalay fazer a conclusão da nossa palestra.
Ok, Mel, só acabando aqui, pegando nessa questão da qualidade, acho que a gente achou importante trazer a vocês aqui nessa conversa o que está no slide 12. O slide 12 apresenta aí o histórico dos 112 cursos campus que receberam visitas do MEC nos últimos ano e meio, e aí vocês veem um perfil bastante positivo, ou seja, mais de 40% dos cursos receberam nota 3 e mais de 53% dos cursos receberam nota 4 e 5, que é a nota máxima. Quer dizer, isso absolutamente é reflexo do que o Melzi acabou de falar, do nosso comprometimento em investimento em qualidade, investimento em todas as dimensões, quer dizer, infraestrutura, como computadores, laboratórios, capacitação do nosso corpo docente, a grande qualidade do nosso modelo acadêmico, currículos e assim por diante. Então, isso está absolutamente refletido de maneira mais fiel, diria assim, por essas visitas recentes nos últimos 18 meses do nosso regulador, o MEC, e isso significa crescimento por conta da reputação e da imagem de qualidade que os nossos cursos e instalações têm. Isso significa crescimento também, porque todos esses cursos, com notas acima de 3, têm acesso ao FIES. Vocês lembram, no início desse ano foram divulgados aí as notas do ENAD e CPCs dos últimos ciclos finais. Alguns cursos vieram com algumas avaliações insatisfatórias. Nós estamos aí rapidamente, através dessas visitas todas, revertendo essas notas e absolutamente colocando a grande maioria dos nossos cursos aptos a serem elegíveis a FIES e o aluno ter a facilidade de financiar no longo prazo o seu acesso aos nossos cursos. Então, acho que isso é importante, isso é um reflexo claro desse comprometimento aí com qualidade. Aí, encerrando aí na página 13, dividindo um pouco com vocês perspectivas naquelas que são as principais alavancas nossas aí, da nossa estratégia de longo prazo. Qualidade, como falei, qualidade do nosso conteúdo, dos nossos cursos, dos nossos programas, qualidade das ferramentas e processos que nós utilizamos. Para dizer processos, eu queria mais uma vez aqui realçar a qualidade do processo comercial de captação. Nós tivemos uma captação recorde, nós tivemos mesmo, tendo aumentado as nossas despesas de marketing, se você medir a nossa captação dividido pelos nossos dispêndios de marketing, é um dos melhores custos aí de aluno captado vis-à-vis o dinheiro empregado aí nesses esforços. Então, a gente tem hoje um processo comercial de comunicação, captação muito forte, muito eficaz. As ferramentas todas cada vez melhores. Nós temos hoje aí um sistema online, estamos avançando quando eu digo ferramentas, é recursos pedagógicos para os nossos alunos, que se reverte em qualidade percebida, desenvolvimento dos nossos alunos, retenção. Nós temos aí o material didático, estamos avançando aí no tablet, que é uma completa revolução nesse segmento, e pessoas, como eu sempre gosto de dizer, tudo isso é gerido, tocado, desenvolvido e garantido por pessoas, tanto qualidade docente quanto qualidade dos nossos gestores. Tecnologia é uma peça-chave, tecnologia na distribuição do conteúdo, de novo, tablets e logística de distribuição de material didático, e tecnologia no relacionamento e atendimento aos nossos alunos, uma plataforma cada vez mais online, de autoatendimento, o nosso aluno podendo ser servido por nós 24 horas por dia em qualquer lugar. Ganhos de eficiência que nós cumprimos aí um primeiro trimestre bastante importante de conquista nessa frente, e vamos continuar andando dessa forma, com o benefício do crescimento que agora acontece, e com o benefício também do crescimento via aquisições sinérgicas e que são alavancadas aí através da nossa escalabilidade. E por último, como a gente já disse, aquisições. É uma estratégia-chave, nós temos escalabilidade, estamos buscando complementaridade, e isso já se prova pelas aquisições iniciais que fizemos, sempre fazendo isso com muita disciplina. Nós não vamos nos vender ao jogo aí de comprar por comprar, a gente sempre olha aquisições com muito critério, aquisições que efetivamente sejam positivas no curto prazo imediato, mas muito positivas e sustentáveis no médio e longo prazo, na criação de valor para os nossos acionistas. Então, dito isso, a gente queria então passar aí para perguntas e respostas. Estamos aí à disposição para responder quaisquer considerações aqui que vocês tenham.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso desejem fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A primeira pergunta é do senhor João Carlos dos Santos, do BTG Pactual.
Bom dia a todos. Queria fazer uma pergunta, na verdade duas perguntas. A primeira com relação à participação nos seus cursos de material didático. Subiu mais um pouquinho aí. A gente tem hoje, me corrija se estiver errado, mais ou menos o quê? Um quarto da base usando o material didático que recebe em casa. Eu queria só entender como é que vai ficar essa dinâmica para frente. Você até comentou que deve continuar subindo um pouco, tem bastante gente que entrou no final do período aí que não bateu tanto em custo nesse primeiro tri, não só para esse ano, mas para frente mesmo, né? Quer dizer, até você ter a base toda usando material didático, sempre teve esse discurso de que isso viria com o ticket, né? Estaria incluso no preço do material. Mas você vê aí o ticket, realmente passou a inflação, na verdade um pouquinho menos, a inflação deu uns 6%. Ticket deu 5,3. Como é que você pretende fazer essa estratégia? Deve ser em tandem esse negócio, ou seja, o ticket vai subindo paulativamente um pouco mais também, conforme o seu ticket consolidado vai sendo de alunos que estão usando material didático. Como é que essa linha deve evoluir para frente? E a segunda pergunta, acho que fica mais para o Melzi, relação no resultado financeiro, a despesa financeira, somou 7,8 milhões, a dívida também subiu 10 milhões, o número veio acima, aí a gente errou a despesa financeira, não consegui entender muito bem de onde que veio. Se pudesse explicar se teve alguma coisa aí dentro desses 7,8 milhões, também agradeceria. Muito obrigado.
Ok, João. Com relação ao material didático, a conta é mais ou menos essa. Quer dizer, é um custo por aluno de em torno de R$120 por aluno por semestre, tá? Você fazendo o acompanhamento aí dos últimos trimestres, é isso que tem vindo. A gente está hoje um pouco acima do 1/4% da base com material didático. A gente já avançou um pouco acima disso. A conta do primeiro trimestre desse ano, se a gente fizer os cálculos aqui, eu não tenho aqui os cálculos, acho que ela vai vir um pouco abaixo dos R$120, equivalente para semestre, né? Isso porque a gente já está conseguindo fazer economias de custos aí com melhor utilização de correio, despesas de logística e impressão também, porque quanto mais você tem escala nisso, mais você consegue reduzir custos. E também um pouco pelo elemento aí que você já citou, que o Melzi comentou, que parte das despesas de material didático, daqueles alunos que principalmente entraram no final ou em abril, no final do trimestre, em abril também, eles despejaram para o segundo trimestre. Mas a conta é essa, o que se você fizer em regime vai dar em torno de 4,5%, 10% da nossa receita em regime o curso de material didático. É o que a gente sempre teve em mente, desde que a gente idealizou e decidiu implantar este modelo, é esse custo que a gente, ao longo também do rollout de toda a base de alunos para esse modelo, isso vai ser compensado pelo aumento do ticket médio. Então, a questão do material didático é essa. Quer dizer, a gente vê, inclusive, um esforço redobrado aqui que a gente montou esses últimos meses de gestão dessa logística toda. Já estamos vendo já frutos aí de um esforço de redução de custos através da melhor gestão, e tem oportunidades também adiante de nós. Tá? Então, acho que a conta é mais ou menos essa, em regime R$ 120, R$ 115 por aluno por semestre, o que dá em torno de 4, entre 4 e 5%, vamos dizer, da mensalidade por consequência do faturamento, quando todos os alunos estiverem no esquema.
Só para completar essa parte do material, a gente tem hoje uma equipe toda montada aqui para atacar de frente e buscar oportunidades, né, de não deixar isso aí chegar lá em regime aos 4,5%, 5%. Isso vai ser feito, é feito através de melhor logística, de engenharia de valor, enfim, uma série de técnicas aí, porque evidentemente está se tornando um custo relevante para a gente. Bom, a parte das despesas financeiras, o que explica essa variação, e isso está bem colocado lá nas nossas notas, na nossa publicação, o que explica essa variação tri contra tri é um write-off, né, uma dívida que a gente tinha aqui aberta com a Escuela, que é uma operação que eu acho que vocês são bastante familiares também, que a gente conseguiu depois aí de um super trabalho, de mais de um ano de trabalho aqui toda a nossa equipe, uma engenharia tremenda, a gente conseguiu dar um rumo para essa operação, e para isso parte dessa operação que a gente desenhou. Não é nosso intuito hoje ficar muito exposto em países fora do Brasil, nossa estratégia é aqui, tem muito a fazer aqui, tem muito a consolidar. Parte dessa estratégia pressupôs que a gente perdoasse, deixasse essa dívida de lado, e isso dá essa diferença na despesa financeira. Então, aconteceu esse trimestre. Em contrapartida, a gente conseguiu ressarcir isso do Dr. João Shoa, que era parte relacionada nessa história. Isso tudo está bastante bem explicado. Então, para nós, não teve efeito aí do ponto de vista de caixa, e a gente deixou essa operação para trás. Então, é muito por aí.
Perfeito, gente. Muito obrigado.
Próxima pergunta, senhor Alexandre Pisano, da Merrill Lynch.
Obrigado. Tenho duas perguntas. Primeiro, quanto à captação, eu quero saber se esse vestibular que foi mais tardio esse ano pode ter o que vocês esperam, se pode ter um efeito positivo no segundo tri aí, em termos de reconhecimento de receita. E também de o FIES agora começando a fazer propaganda, o que vocês esperam de efeito para o segundo semestre, se já tem algum efeito positivo. E a segunda pergunta é quanto à despesa de marketing. Aumentou um pouquinho no trimestre. Eu queria saber qual que é a expectativa de vocês para a despesa total do ano aí em marketing. Obrigado.
Pisano, obrigado aí pela pergunta. A captação, olha, ele foi um pouco mais tardio do que o ano passado. Quer dizer, ele não se esticou demais, não. E, obviamente, claro, os números como um todo mostram os resultados, e acho que a gente espera sim um perfil de receita de segundo semestre bastante interessante. A gente tem o grande benefício aí de levar toda essa base de alunos que parte de um ponto maior, obviamente, e aí começa a evasão mesmo dentro do trimestre, dentro do semestre, que é natural, mas a gente parte de um ponto maior, de 240 mil alunos aí, bastante interessante, tá? E acho que esse efeito ele se esparrama pelo segundo trimestre e pelo ano todo, né? Que é a grande beleza de você melhorar a captação e aí carregar isso para o ano todo, partindo de um ponto mais alto para administrar a tua evasão e não renovação. Com relação ao FIES, eu acho que assim, foi interessante, o governo começou aí e começou a anunciar o FIES, acho que já deu uma paradinha, coisa que a gente não gostou muito, a gente gostaria que ele ficasse mais intensamente aí na mídia, porém, eu acho que as notícias do FIES aí são muito boas, e acho que nós tivemos aí, o ministro e o secretário tiveram num congresso aí organizado pelo setor como um todo, e já anunciaram, e devem estar transformando isso oficialmente em portarias aí do MEC nos próximos dias, porque foi assim que nos disseram, mudanças interessantes, muito interessantes para o FIES, que vem que já eram pleitos nossos, da Estácio, aí junto com outros players do setor, pleitos nossos para efetivamente tirar algumas amarras importantes que o FIES ainda tinha, como, por exemplo, a não exigência do exame do Enem para alunos concluintes do ensino médio antes de 2010. Como vocês sabem, nós falamos já há algum tempo que 70% das matrículas do setor aí de educação de ensino em massa, que foca na classe C, são de jovens trabalhadores que já deixaram o ensino médio há algum tempo. A grande maioria deles não tem o Enem. Esse era o nosso pleito para o governo e eles efetivamente estão oficializando isso a qualquer momento, era coisa para essa semana que vem, essa mudança, o que faz com que o universo de alunos em potencial elegíveis, efetivamente elegíveis ao Enem, aumente bastante. Eu acho que isso, mais até do que qualquer mídia mais efetiva, é uma grande ajuda. Também existem aí outras mudanças por vir, mudanças no sentido de que cursos com CPC abaixo de 3 não seriam elegíveis ao FIES. O nosso pleito é que o CC, que é o conceito definitivo e não preliminar de curso, o CC seja o real determinante dessa regra, e eles também vão avançar nesse sentido. Acho que tem perspectivas de avançar nesse sentido. Então, acho que o FIES vai melhorar cada vez mais, e é a nossa estratégia de efetivamente botar bastante energia no FIES. Eu te diria que, especialmente essa questão do Enem, a gente estava botando força aqui nos nossos atividades de captação e renovação via FIES, mas de maneira cética, porque a gente sabia claramente que se o universo, grande parte do universo não é elegível ao FIES, não há o que se fazer. Com essa mudança, tirando o Enem, a exigência do Enem, aí sim eu acho que realmente tem um grande progresso, e a nossa área comercial, a nossa área de relacionamento com o aluno está muito focada em usar do FIES como uma grande alavanca de crescimento adicional daqui para frente. Quer dizer, vale dizer, acho que é interessante, que todo esse aumento aqui de captação que a gente teve foi com melhoria do produto, melhoria da nossa eficácia comercial, e o FIES teve sim uma participação. Como vocês veem, o nosso estoque de FIES aumentou 25%, mas não foi a grande alavanca. Então, tanto melhor se essa alavanca começar a passar a funcionar melhor ainda com essas mudanças, que certamente são boas notícias aí para o setor. Com relação à despesa de marketing aí, o Melzi pode comentar melhor.
Pisano, boa pergunta. A despesa de marketing, historicamente aqui na Estácio, esses últimos anos que a gente participa da gestão, ela vai aí em torno de 4,5% da receita líquida, um pouco mais, um pouco menos, ela não sai muito disso, tá? Bem menos do que nossos concorrentes fazem, a gente tem essa consciência, tá? No passado a gente não quis muito aumentar isso, e eu acho que havia dois grandes motivos, tá? Primeiro é que a gente não tinha firmeza, e aí eu falo, vou vestir um pouquinho o chapéu aqui de operações, que eu estava até há pouco tempo atrás, é muito ruim você colocar propaganda de uma coisa que você não entrega, tá? E a gente realmente, nos últimos dois anos, três anos que seja, durante esse período todo de refazer nosso business, a gente tinha problemas demais, de toda a ordem, desde qualidade de produto, de satisfação de alunos, de atendimento, de infraestrutura. Se a gente elevasse demais o nível de publicidade para trazer um monte de aluno para cá, a gente teria um monte de gente insatisfeita conosco, e nesse business aqui, o boca a boca é muito intenso. Então, a gente meio que casou, né, esse eventual aumento aí de investimentos com uma situação melhor aí de percepção no mercado. Além disso, uma pressão violenta aí de custos e INSS subindo todo ano, né, até agora. Então a gente segurou. Esse ano aqui a tendência é já aumentar um pouco, sim. Eu estimo aqui, a gente fez uma proxyzinha aqui, de repente meio ponto percentual, talvez até um ponto percentual sobre a ROL. Mas também tem um detalhe muito importante, né? A gente fala muito em disciplina, e a nossa ideia é sempre compensar esse aumento com melhores resultados na geral e administrativa. A ideia é que, se a gente tem aqui um time muito capaz, focado, ligado, premiado, né? Porque a remuneração variável nossa é atrelada a esse tipo de coisa, mas focado em travar o GIA, em reduzir inclusive em valores nominais sempre que possível, esse dinheiro que sobra, a gente pode deixar fluir para o bottom line, ou pode investir um pouco no futuro, devolvendo isso para o marketing. É o que a gente pretende fazer. Então, sim, se deverá haver um aumento, se tudo correr bem aí ao longo do ano, né? Nada de outro mundo, mas um aumento assim, meio ponto, um ponto percentual. Tudo dando certo, isso aí será compensado na linha de geral e administrativa, e, portanto, passa reto na nossa margem, tá?
Ah, não, exatamente, quer dizer, o nosso compromisso aí, estratégia de aumento de margem é aumento de margem e vamos avançar em marketing desde que haja espaço para isso e acho que o resultado aí cada vez mais eficaz, de novo, de todos os esforços comerciais, não só reais de advertising gastos, mas sola de sapato mesmo, como a gente gosta de brincar aqui de gente na rua vendendo melhor, nos anima em relação à capacidade de crescer base de aluno, crescer receita e resultado e não deixar o marketing ofender a estratégia de aumento de margem.
Tá ótimo, obrigado Alcalá, obrigado Melzi.
Obrigado.
Próxima pergunta do senhor Daniel Guevé, do Banco Santander.
Bom dia a todos. Queria tratar dois tópicos. O primeiro em relação a fluxo de caixa. O que vocês veem como um capital de giro, um consumo de capital de giro normalizado em termos nominais para 2011? E entender um pouquinho qual é a expectativa do CAPEX, tirando a aquisição de vocês. Esse seria o primeiro tópico, fluxo de caixa. E o segundo tópico, em relação à captação. Você tem como falar que se... O intake de direito foi muito melhor por causa do tablet, se tem algum resultado nesse sentido. E também, o tablet, ele tem um payback em quanto tempo, eu tirando essa logística de entregar as apostilas impressas pelo tablet?
Bom dia, Daniel. Obrigado aí pelas perguntas. Do final pro começo, captação e captação de direito. Sim, foram bem melhores, quer dizer, óbvio, a gente mediu efetivamente isso e as captações de cursos de direito aqui no Rio de Janeiro foram bastante boas, acho que principalmente pelo fato do tablet, né? Inclusive, a gente tem um ótimo problema agora que tem um monte de aluno dos outros cursos reclamando e querendo também receber o tablet. Então, foi claramente um alavancador, nossa estratégia foi absolutamente acertada. E eu acho que isso é só o começo, porque assim como quando a gente inovou lá atrás e lançou material didático, o lançamento nas ofertas e na nossa comunicação, ele tem um certo impacto, mas não é um impacto estrondoso, porque a gente tem uma limitação de advertising dollars aqui de orçamento, né? É como eu brinco, a gente não tem dinheiro para ficar todos os intervalos comerciais do Jornal Nacional em horário nobre. O que realmente começa a acontecer é quando o aluno passa a vivenciar aquela experiência, passa a manusear aquele material, seja material didático, e agora claramente o tablet a partir do segundo semestre, o boca a boca e o impacto daquilo ainda melhor. Então acho que a gente está só no começo, foram boas a captação de direito. Em termos do retorno do tablet, tá, hoje a conta... e acho que diria a conta assim conservadora é de que o tablet ele é neutro em termos de custo em relação ao material didático, tá? O custo dele, que é um one time, né, que você só compra uma vez, diferentemente do material didático que você vai comprando ao longo do curso, e levando em consideração que a evasão do segundo semestre para frente você tem que enfrentar, porque você deu o tablet para o aluno, enquanto que o material didático você vai medindo e vai imprimindo só para o aluno retido, tudo isso levado em consideração, e levando em consideração o custo atual do tablet, e aí que eu digo que essa conta é conservadora, porque certamente, a gente já está vendo isso dos fabricantes, o custo do tablet está caindo a cada semestre aí, e certamente cai com mais escala, né? Além disso... considerando um índice de recuperação dos tablets evadidos, entre aspas, também muito baixo, ou quase zero, por isso que eu digo que é conservadora essa conta, esta conta hoje nos mostra que o custo do tablet é neutro em relação ao custo que a gente tem hoje com material didático, que essa acho que é a grande decisão que a gente tomou lá atrás. A gente tomou a decisão de enfrentar um custo adicional para dar uma percepção maior de qualidade, diferencial de qualidade ao nosso produto. Então, para nós, entrar com o tablet, ele é neutro porque a gente já tem aquele custo embarcado que é em torno de 4 a 5 reais, 5% do ticket médio, que é o material didático. Então, para nós, ele é neutro e conforme o passar do tempo, ele vai sim gerar ganho de eficiência, porque o custo do tablet vai cair, a gente sim vai ter também um índice de recuperação de tablets na medida em que o tablet é concedido no regime de comodato e a gente, no aluno evadido, a gente desliga todo o conteúdo e o acesso à internet. Então, tablet é neutro para melhor e ele está sim trazendo uma alavancagem de captação conforme esperado. Em termos de CAPEX, você perguntou, vocês viram aí o nosso CAPEX primeiro tri, ele teve um aumento importante em relação ao primeiro tri do ano passado, especialmente aí por uma decisão nossa de lançar aí uma ação de renovação e ganho de qualidade nas unidades, especificamente PCs aqui nesse primeiro tri. Na nossa perspectiva aí de CAPEX aí para o ano é algo em torno de 80 milhões de reais entre manutenção e expansão de unidades nossas, tá? Então é 80, 90 milhões de reais, tá? Eu acho que, obviamente, a gente quer ser cada vez mais criterioso e sempre na nossa política aqui de fazer mais com menos, é um patamar importante, porque tem muita renovação, reestruturação até de unidades, cada vez mais a gente tem visto oportunidades aqui de juntar duas unidades aqui, principalmente no Rio de Janeiro, unidades vizinhas com grandes resultados na margem operacional daquelas unidades, e obviamente isso chama dinheiro na frente, com um ótimo NPV, mas chama dinheiro e a gente quer cada vez mais controlar isso. Então essa é a nossa visão de CAPEX. Com relação a fluxo de caixa e capital de giro, vou passar aqui a palavra ao Melzi, mas de novo, a gente teve um consumo de capital de giro nos últimos trimestres, muito por conta do FIES, né? E o FIES ele pegou um pedaço desse capital de giro empatado. A gente já implantou soluções aqui para a gente acelerar a quitação dos créditos fiscais derivados do FIES, que isso aí descarrega o consumo de capital de giro. Então eu vou passar a palavra aqui para o Melzi comentar.
Daniel, legal. É muito complicado a gente fazer qualquer projeção disso nesse momento, porque ele é um tanto quanto cíclico. De fato, o primeiro trimestre é sempre castigado, porque a gente faz campanhas realmente para trazer alunos e isso aumenta lá o recebível, mas o que eu acho que é importante, por mais que eu não possa te dar uma projeção disso, eu acho que eu queria que você levasse assim, uma mensagem com relação a isso, que é a seguinte. A gente acordou para a realidade do nosso caixa no momento em que a gente começou a adquirir mais empresas e o caixa, aquela folga que a gente tinha foi sumindo, né? E pelo amor de Deus, isso não é nenhuma situação de estresse, a gente tem todo um potencial de leverage, mas fato é que isso é muito bom do ponto de vista de gestão, porque faz a gente pensar muito mais na situação de caixa. Então eu diria que a nossa empresa está assim, num momento de adquirir uma consciência de gestão de caixa que a gente talvez não tenha precisado ter nos últimos 2-3 anos, porque a gente sentava aí num certo conforto, né? E o capital de giro entra, assim, na cara disso aí, né? Porque a gente se deu conta, por exemplo, que o FIES, por mais que ele seja um crédito seguro, e é, né? A gente pode acelerar bastante a compensação dele, a transformação dele em caixa. Então, o que o Calé falou é fato, já tem gente com plano de ação, olhando isso aí pela companhia, pra gente não deixar esse dinheiro sentando muito tempo no recebível. A gente tem também o lançamento de uma régua de inadimplência que procura negociar com o aluno durante o seu período de aulas, né? Quer dizer, não estou mais esperando o aluno deixar de pagar ou deixar virar o semestre para isso. E a gente também está com uma política cada vez mais dura com relação a fornecedores também, dura no sentido de negociar melhor prazo e ganhar uma consciência aí de caixa, tá? Então, ao mesmo tempo que eu não posso te dar uma dica com relação a isso, eu posso te falar que a gente não gosta da ideia de ficar investindo muito no nosso EBITDA para sustentar o capital de giro e, portanto, isso passa a ser um driver importante nosso. Espero que a gente traga melhorias nos próximos tris, tá bem?
Por exemplo, especificamente falando de FIES, o FIES aí também era um dos problemas do FIES em que a gente foi ao MEC e conseguiu, teve essa conquista também. Você gera o FIES e aí usa aquilo para compensar impostos entre eles e INSS. Só que no caso nosso, como várias outras empresas, que você tem multicamp, o FIES era gerado num CNPJ, só que você paga INSS num CNPJ filial de um outro campo seu. Então você às vezes gerava muito crédito de FIES, só que você não gerava débitos de INSS combinado com aquilo. Você tinha que fazer uma consolidação aí de diferentes CNPJs filiais para você poder encher a piscina e tirar todo o recurso daquela piscina de créditos de FIES. Isso explica parte importante do nosso consumo de capital de giro, porque a gente foi enchendo a piscina lá e o pagamento do INSS com aqueles créditos, ele estava entupido por conta desse CNPJs diferentes entre aquilo que você recebe, aquilo que você paga o encargo do seu funcionário. Faz aí o quê? Três semanas, a gente acabou de mudar isso junto ao MEC e aí a gente vai fazer vamos desaguar esses créditos acumulados de uma maneira pontual, que vai fazer com que libere um percentual importante de capital de giro. Então, como o Melos falou, a gente está olhando muito focadamente para isso e tem ações importantes. Eu acho que a gente vai ter uma melhoria pontual do capital de giro por segundo tri por conta desse ajuste do FIES, e olhando aí a sazonalidade do nosso business, trimestres de renovação de matrícula, o capital de giro sobe, logo depois ele cai e assim por diante. O importante de tudo é que, como a gente falou aqui no início, recebíveis, que é o principal consumidor de capital de giro, a gente está entre 45 dias, de maneira muito focada, e se olhar por dentro desse recebível, o percentual de acordos de renegociação como o total da carteira é muito bom, é muito baixo, não é mais do que 25%, e desse total de acordos de renegociação, que é onde mora o perigo, é realmente onde você pode cair na tentação comercial de alongar recebível de aluno para mantê-lo na base e aí ter problemas lá na frente, 25% só dos nossos recebíveis são acordos de renegociação, e dentro desses 25%, praticamente metade é cartão de crédito. Então, eu acho que nesse aspecto a gente controla em números absolutos, e olhando por dentro os indicadores de qualidade, seja aging e seja qualidade do crédito, como o FIES, cartão de crédito, é muito bom. Tá?
Não, tá legal, muito obrigado aí pelas respostas.
Lembrando que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Próxima pergunta do senhor Luciano Campos, do Banco HSBC.
Oi, bom dia a todos. A primeira pergunta, Alcalay, é sobre um comentário que você fez sobre oportunidades de junção de campos. Eu queria saber com quantos campos vocês conseguiram fazer essa captação tão boa de CCD1.500, o que você espera aí para segundo trimestre, terceiro trimestre, enfim, o resto do ano, e se só confirmar também se 100% dos seus campos já estão com o material novo para os novos entrantes. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta para o Rogério, ele fez um comentário também sobre o fim do ramp-up do INSS em 2011, se eu ouvi corretamente. Se ele pode nos ajudar a entender como é que fica isso daqui para frente, uma vez que termine o ramp-up, se essa despesa fica um percentual fixo, mais ou menos fixo, né, das despesas de pessoal. Obrigado.
Tá. Vamos lá, Luciano, obrigado aí pelas perguntas. Com relação ao número de camp, e aí essa questão de reestruturação e juntar alguns campos que sejam vizinhos, né, nós fizemos essa captação com 70 campos, só que incluídos aí a atual e a FAO, que não entraram nesse número de captação. Tá? Quer dizer, quando a gente fala esse número de captação aqui, essas aquisições, porque essas aquisições foram consolidadas nos nossos números ao longo do trimestre. Então, tivemos essa captação bastante forte com 68 campos, tá? Vocês sabem, vem nos acompanhando, nós fechamos alguns campi, especialmente aqui no Rio de Janeiro, e é como eu venho falando, né? Alguns analistas ou investidores falam, fechar campi significa encolher o tamanho, encolher capacidade de crescimento. Absolutamente não, quer dizer, quando a gente fecha um campus ou junta ele com outro, é porque aquela operação não é eficiente, não tem uma margem de operação interessante. E numa cidade, não é que eu estou fechando a minha operação num estado que é o único campus. Não, eu estou aqui com 30 e tantos campi aqui no Rio de Janeiro, e eu junto dois vizinhos, eu mantenho a minha presença, mantenho a minha capacidade de crescimento, e alcance ao meu público-alvo de uma maneira muito mais eficiente em termos de margem, né? Quer dizer, um caso bastante emblemático que a gente fez no ano passado foi juntar Vila Valqueire e Bangu no novo campus Sulacap. Aí, na verdade, nós fechamos dois e botamos um novo de pé, que também explica aí parte aí dos investimentos, CAPEX. E nós crescemos como nunca naquela região do Rio de Janeiro, tá? Naquele novo campus, e crescemos com uma margem de contribuição bastante interessante, porque reduzimos aluguel, reduzimos custo docente pela unificação do campus. Como eu estava falando, nessa semana aqui, nós estávamos em reunião interna, apareceu também uma nova oportunidade de fazer uma coisa muito parecida numa outra região, e temos muita inclinação de fazer, porque você perde zero em crescimento, perde zero até em dropout, porque são regiões vizinhas, os alunos não têm nenhum atrito de falar, ah, eu não vou estudar mais em Bangu, vou estudar no Sulacap. São regiões próximas, servidas por meios de transporte aí que os nossos alunos usam. Então, assim, números de campo, você fique tranquilo. Se a gente falar, vamos reduzir o número de campos agora, que é, na verdade, temos hoje 71, porque é o 68, mais FAO, mais atual, mais a FATERN, temos 71. Se amanhã a gente falar, vamos para 69 de novo, fique tranquilo que isso aí significa ganho de margem, ganho de eficiência, tá? Com relação ao material didático impresso, sim, todas as nossas unidades estão já no programa do material didático impresso, exceto a FAO, a FATERN e a atual, que são aquisições recentes. Todas elas aí na virada do ano ou início do ano, a atual que nós adquirimos lá para novembro, nós vamos já incluí-la no novo modelo e começar a introduzir o material didático no vestibular do meio do ano, tá? A FATERN e a atual, que foram adquiridas aí entre fevereiro, março e abril, nós achamos que é muito cedo para fazer a virada da chave no vestibular no meio do ano, vamos fazer a virada no vestibular de 2012, primeiro vestibular de 2012. Isso é um processo normal, né? É um processo que a gente está muito acostumado a fazer, porque fizemos duas grandes viradas de chave na própria Estácio como um todo, lá em 2010. Então, é um rollout que segue aí esse processo cauteloso, responsável de fazer uma virada de chave dessa, tá? E é só boa notícia, porque realmente tem recebido, aí tem sido muito bem recebido. O pessoal da atual lá em Boa Vista já está ansioso aí para entrar nesse modelo, tá? Com relação ao INSS, eu passo aqui para o Melso.
Luciano, bem legal essa pergunta do INSS, acho que vocês são familiarizados com o assunto, mas caso não saibam, Estácio, a partir de 2006, né, iniciando em 2007, tudo que era a SESES, que é a mantenedora aqui do Rio de Janeiro, e que inclui todo o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, deixou de ser uma entidade filantrópica, passou a ser com fins lucrativos e fez um acordo, né, com a Receita lá na época para que não entrasse os 25,4% na folha de pagamento, que é disparado o nosso maior custo, na cabeça direto no ano 1. Então esse é um step-up de 5 anos, entra mais ou menos 5 pontos percentuais por ano, tá certo? Em cima da folha de pagamento. Isso iniciou em 2007, portanto, 5 anos termina agora em 2011, tá? Isso aí, para vocês terem uma ideia, e é bem importante vocês terem isso na cabeça, pessoal, vale entre 15 e 16 milhões de reais por ano, tá? Numa receita de 1 bi, nós estamos falando de 1,5% de margem EBITDA na cabeça, tá? Então, às vezes, é curioso, antes de eu falar do futuro para você, Luciano, me permita aqui um leve desabafo, mas é curioso quando a gente lê aqui relatórios, muitas vezes escritos aí por vocês aí que estão nos ouvindo, dizendo que o turnaround não tem resultado, não tem eficiência. Aí eu te convido a pensar assim, que nesses últimos 5 anos nós absorvemos, para manter um EBITDA meio que paralelo aí, em torno de 10, 11, 12% de margem, né? A gente matou no peito 75 milhões de reais, tá certo? Que a gente pagava zero há 5 anos atrás e hoje são 75 milhões de reais, 7,5 pontos de margem. Não fosse essa escadinha aí, essa gestão aqui hoje já poderia estar mostrando para vocês um EBITDA 7,5 pontos melhor, né? Esse ônus, essa espada que a gente teve que encarar, porque a realidade é assim, né? Isso para não falar nos outros investimentos aí, em recuperação de margem e tudo mais. Mas isso aí, felizmente, acaba em 2011. Quer dizer que a partir de 2012, ele estaciona aí no patamar de 25,4, né? Que é o padrão sobre a folha de pagamento da Estácio toda, né? Não tem mais ninguém nessa situação. Isso, obviamente vai nos permitir mostrar para vocês muito mais da nossa eficiência, porque o que a gente conseguir fazer na prática, em termos de gestão de folha, por exemplo, vai acabar servindo e passando direto para o bottom line. Então, isso ajuda muito a gente a cumprir aquele objetivo de melhorar 8 pontos aí que a gente fala sempre, né, e gosto de falar, ao longo dos próximos anos, é um objetivo nosso interno, não é um must, né, mas é o que a gente quer chegar, vai passar a ficar muito mais tranquilo. Tá certo?
Certo, ficou claro. Muito obrigado.
Próxima pergunta do senhor Gustavo Lomonaco, da XP Investimentos.
Bom dia, Alcalai. Bom dia, Melzi. Parabéns aí pelo resultado, em especial aí pela captação. Eu quero voltar um pouco o que o João do BTG comentou aí sobre o ticket médio, mas ele comentou mais focado no material didático. Eu queria que você me passasse alguma informação aí sobre a estratégia de vocês para aumento desse ticket médio, uma vez que as aquisições, como mostra aí o release na página 4, ele dão uma reduzida bem significativa e abaixo da inflação para esse ticket médio.
Ô, Gustavo, vamos lá. Quando você olha o ticket médio com as aquisições, que ele vai de 5.3 para 3.6, não é que esse impacto, não é que isso, o ticket médio da atual e da FAO, que foram consideradas aí, é muito mais baixo e por conta disso vai de 5.3 para 3.6, né? Isso vai porque eles entraram, como está lá no nosso release, no meio do trimestre, quer dizer, a atual entrou final de janeiro, então tem 2 meses de faturamento, e a FAO entrou no final de fevereiro, tem praticamente 1 mês de faturamento, e aí você pegou 1 mês de faturamento e dividiu pela base toda. A gente não fez a conta pro rata temporis o que a FAO e a atual entraram, tá? Então, não é que o ticket médio das aquisições são muito mais baixos. No caso específico dessas, elas são um pouquinho abaixo da média geral da Estácio, porque o ticket médio no Norte e Nordeste, especialmente, são um pouco mais baixos da nossa média nacional. Mas esse impacto de 5.3 para 3.6 é por conta disso. No denominador você tem a base cheia dele, que entrou no final do período, e no numerador de faturamento você tem um mês e meio de faturamento. Então é por isso que essa conta com aquisição, ela nem pode ser olhada, porque é a conta matemática que não serve, tá?
Uhum.
Nós, em termos de estratégia, como vocês veem aí, a gente continua aumentando o nosso preço acima da inflação. Esse é um compromisso nosso. A gente acredita que tem produto, tem diferencial e tem estratégia comercial de serviço para justificar isso, e isso está justificado. Quer dizer, quando você fala em 70 e tantos mil novos alunos, 24% de crescimento sobre o ano passado, acho que a primeira coisa que deve vir na cabeça, opa, o que o pessoal fez lá para chegar nisso? Rasgou dinheiro de marketing e rasgou em termos de descontos e bolsas e ticket médio. Vocês veem os números claramente, a gente não fez isso. A gente conseguiu esse sucesso com qualidade de produto e serviço e eficácia comercial. A gente continua fazendo isso, vamos continuar defendendo o preço. Agora, assim como o EAD, que cresce cada vez mais no percentual total do nosso faturamento e tem um ticket médio obviamente mais baixo, e também olhando aquisições em regiões que operam com um ticket médio mais baixo, à medida que isso cresce, o ticket médio global da companhia pode ceder, mas a correção acima do preço de mercado, da média de mercado, a gente sempre vai buscar, porque é isso, se a gente bota tablet na mão do aluno, é óbvio que a gente tem uma proteção e um trampolim para a poder ajustar preço acima da inflação e acima dos concorrentes e ser bem recebido por isso. Nós já estamos fazendo, a gente pratica isso campus a campus, curso a curso, dentro da nossa análise de competição naquela micro-região, e a gente sempre enxergando espaços para aumentar preço, sem perder captação, a gente faz isso, tá? E não é à toa que a gente está botando tanta qualidade no serviço, é para poder fazer isso e crescer sem abrir mão, e na verdade, pelo contrário, ainda assim aumentando o ticket médio.
Obrigado. Outra coisa, se você me permite, sobre as aquisições, a gente pode esperar boas notícias ao longo dos próximos semestres, dos próximos trimestres aí?
Olha, tomara, entendeu? Nós trabalhamos arduamente para isso. Temos aí um amplo pipeline aí de diálogos e de trabalhos nesse sentido. Agora, você sabe que em M&A não está fechado até estar fechado, né? Mas é trabalho árduo. Nós, essas três aquisições, na verdade, quatro aquisições, incluindo a Academia do Concurso, são fruto desse trabalho muito bem focado, muito bem feito, e a gente tem mais coisa aí, certamente, para estar trazendo ao mercado ao longo do ano. É o nosso compromisso, é a nossa determinação agora que a gente está pronto para tirar o melhor uso dessas aquisições. Então, com certeza, a gente quer trazer mais novidades aí ao longo do ano para vocês.
Tá bom, obrigado.
Próxima pergunta do senhor João Carlos dos Santos, do BTG Pactual.
Ô pessoal, obrigado por pegar a pergunta novamente, entrei na fila aqui de novo. Queria perguntar com relação a essas contingências no DNA. A gente deu uma olhada lá no ITR, são mais ou menos uns 2 milhões de reais que teve de voltou lá da provisão de contingência, porque são 150 bases, né? Bastante coisa aí de melhora, e é mais ou menos o que você teve de redução dos custos. Então, como é que vocês veem o impacto do orçamento matricial e das outras medidas nessa linha de outros no DNA? Como que esse negócio pode evoluir daqui para frente, desconsiderando esse impacto do nível de contingências? E também um pouquinho mais no FIES, minha segunda pergunta, se me permitem. A gente queria entender se o aumento da sua base de FIES está vindo mais no processo de admissão mesmo, ou é mais uma estratégia que você está adotando com o aluno quando ele está para dropar, ou seja, quando ele está para sair, não está com capacidade de pagamento, você vai lá e oferece o FIES. Como é que está a estratégia de vocês com relação a isso? Obrigado.
Legal. Bom, o assunto aí da gestão de orçamento matricial, que a gente chama aqui de tirando contingências, já falo um pouquinho sobre contingências, é sagrado para a gente, tá? A gente tem, a gente chama de donos aqui, matriciais, cada linha dessa. Então tem um cara aqui que só olha viagem, tem outro que só olha terceiros e faz benchmarking, procura e negocia, centraliza e padroniza. Isso não acaba nunca. Nossa ideia é que isso aí a gente resista ao máximo às pressões inflacionárias e consiga compensar a inflação com eficiência, portanto, travando o máximo possível e deixando diluir total cada vez que vier um real a mais aí de receita. É óbvio que isso aí na margem não é 100% possível, mas se a gente conseguir trazer receita através de captação em base de alunos, vocês vão ver ganho de margem aí, tri após tri, com relação a tudo que diz respeito às despesas gerais e administrativas. O negócio da contingência a gente trata como um pacote também. Também tem um dono, também fala comigo todos os meses, tá? Nada aqui acontece por acaso. Então, todas as nossas, os nossos possíveis, aí, os nossos passivos são avaliados por escritórios externos, como vocês conhecem, são auditados, são reclassificados conforme a sua probabilidade de êxito ou não, não é? E isso acontece periodicamente. Pode ser positivo, pode ser negativo. Nesse mês, nesse trimestre, foi bastante positivo. De novo, isso é trabalho, tem muita coisa de negociação, muito acordo, tem o tempo todo uma monitoria constante disso aí. Tem também, nesse caso, uma reversão de contingência, pelo que eu expliquei mais cedo, com relação ao acordo todo feito lá para que a gente saísse do negócio lá do Uruguai, lá da escola, que ajudou nesse trimestre, né? Pode ajudar outras vezes, a gente está sempre trabalhando, buscando oportunidades, e de novo, nada é por acaso. Nesse exemplo aí, por exemplo, do Uruguai, como eu falei para vocês, tem um ano de trabalho de engenharia, de negociação, vai, uma hora dá certo, como deu agora. Então, contingências é um tanto quanto incerto, do mesmo jeito que esse trimestre nos ajudou, o trimestre que vem pode prejudicar. Isso escapa um pouco do nosso controle, mas não escapa nunca do nosso radar. A gente sabe o que tem pela frente, sabe os potenciais riscos, ataca proativamente. Então, do mesmo jeito que a gente não pode contar com eles, né, sempre, quando acontece, também não quero deixar de registrar que é mérito de quem trabalhou bastante para chegar lá, tanto quanto alguém trabalha para reduzir a conta de utilidades, energia elétrica ou qualquer outra, ou viagens, que a gente gerencia também. Então, eu espero boas notícias em despesas gerais administrativas com o passar do tempo, na medida em que a receita vem e a gente não deixa isso escapar. Sobre FIES, acho que é o Calai comentar.
Sobre FIES, acho que é uma pergunta importante. Até aqui, sim, os veteranos, e aí veterano renovando mensalidade, renovando matrícula, tem sido a maior parte das novas adições aí ao FIES, tá? Assim, coisa de tipo 2/3, mais ou menos, tem vindo de veterano e 1/3 vindo de calouros. Eu acho que isso se dá um pouco De novo, pela dificuldade de entendimento, pela falta de publicidade que começa agora a ter, pela falta de percepção do aluno em potencial típico, que o FIES é aquela grande ajuda que pode ser para ele acessar ensino superior. Enquanto que o aluno veterano, que já está dentro da nossa casa, nós conversamos com ele todo dia, nós conversamos com ele nas células de retenção, o coordenador conversa com ele, ele está muito mais próximo nosso para ser impactado e convencido a entrar no FIES. Então, eu acho que explica-se daí essa questão de veteranos serem ainda a maior parte dos contratos de FIES. Como eu digo, isso eu acho que tende a mudar. Tomara que a gente faça o dobro, triplo, quádruplo de FIES com muito veterano segurando retenção e também com muito calor. Isso pode mudar um pouco porque, de novo, a publicidade está vindo aí, o FIES vai ser cada vez mais entendido pelo público-alvo externo também, além do público-alvo interno, e as últimas amarras que estão, às vezes, prendendo aí o potencial do FIES estão começando a serem derrubadas. Eu acho assim que, próximo, como eu tenho falado, eu sempre falei há um ano atrás, o FIES não era imediato e é efetivamente o que aconteceu. E eu acho que daqui para frente, 2011, segundo semestre de 2012, com essa proatividade do MEC, tendo nos escutado e tendo alterado o sistema, o FIES vai começar a mostrar maiores resultados. Houve aí na semana passada um evento do setor em que estavam todos os principais players do setor, esteve aí o ministro e o secretário do ensino superior estiveram presentes e claramente colocaram para nós, alguns analistas estiveram presentes, colocaram para nós o compromisso absolutamente forte dado a eles pela presidente Dilma de atingir 10 milhões de matrículas em 2020 e que eles efetivamente precisam da parceria do setor privado para atingir esses números. Não tem a mínima condição de fazer isso através do setor privado, do setor público, precisam da parceria do setor privado, escutaram os nossos pleitos, estão proativamente e muito pragmaticamente alinhados conosco. Essas mudanças aí já estão vindo, nós estamos pleiteando a entrada dos outros bancos privados para serem distribuidores de FIES. Então acho que o FIES começa a andar, como eu sempre falei aí, acho que a partir de final desse ano, meados desse ano, início do próximo.
Tá ótimo, muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalai para suas considerações finais.
Ok, muito obrigado aí pela participação nesse call, pelas perguntas todas, com muita felicidade aí que a gente trouxe esses resultados aí para vocês. A nossa área de relações com investidores, aí como de costume, está sempre à disposição para atendê-los, para discutir quaisquer dúvidas, informações adicionais e esperamos revê-los aí ao longo desse ano com grandes e boas novidades. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.